Prezados amigos e amigas que estão estudando conosco o livro Triunfo Pessoal, eu sou Guaraci de Lima Silveira, da cidade de Juiz de Fora, e nós estamos estudando o capítulo 6, agora entrando no item depressão. É um estudo bem interessante que vale a pena a gente tomar conhecimento dele, porque podemos evitar muitas depressões. Na raiz psicológica do transtorno depressivo ou de comportamento afetivo, encontra-se uma insatisfação do ser em relação a si mesmo. Então, eu estou insatisfeito comigo mesmo, por alguma razão. Encontra-se uma. Aí, o que predomina no self, um conflito resultante da frustração de desejos não realizados, nos quais impulsos agressivos se rebelaram, ferindo as estruturas do ego que emerge em surda revolta, silenciando os anseios e ignorando a realidade. Então é um transtorno muito grande. E de repente o ego inferior, aquele brigão, aquele raivoso, aquele egoísta, aquele orgulhoso, ele surge aí fazendo uma confusão imensa, porque o indivíduo não está feliz com ele mesmo. Os seus anelos e prazeres disso resultantes, porque não atendidos, convertem-se em melancolia, que se expressa em forma de desinteresse pela vida e pelos seus valiosos contributos, experienciando gozos masoquistas a que se permite em fuga espetacular do mundo que considera hostil por lhe não haver atendido às exigências. Então, olha que coisa interessante. A criatura, ela de repente acha que ela merece aquilo. Ela tem o direito de ter aquilo. E às vezes não é merecedora, às vezes não tem direito, às vezes não é bom para ela. Então, ela entra no esquema de inutilidade. Eu não mereço, então eu não presto para nada, eu sou a si mesmo, ninguém me ama, ninguém me protege, eu estou muito mal. E aí ela começa com esses vícios das vitimizações, e daí começa, né, entra numa melancolia muito grande e sem força, às vezes, de reagir, porque ela se colocou assim. É como a depressão é como se fosse o lado fundo de um plano, e aí o que que acontece? Eu estou lá embaixo no vale. Eu não tenho vontade de subir mais, não tenho vontade de participar da vida lá em cima. Então eu fico reclusa em mim mesmo, dentro daquele vale, naquela situação depressiva. Sem dúvida, outros conflitos se apresentam e que podem derivar-se das disfunções reais ou imaginárias da libido na comunhão sexual, produzindo medos e surdas revoltas que amarguram o paciente, especialmente quando considera como essencial na existência o prazer do sexo, no qual se motiva para as conquistas que lhe parecem fundamentais. Eu vou fazer aqui um estudo com você, amigo e amiga, da seguinte maneira. Vamos pegar aquela história da Bela Adormecida, não é? Aquela rainha que não foi convidada para a festa de nascimento da menina. Eram 12 fadas, né? E a outra não foi convidada. Então ela surge e faz um feitiço que a menina chegaria em um determinado momento da vida dela em que ela entraria num sono e só poderia ser despertada por um determinado príncipe, né? Então acontece isso, a menina vai crescendo, feliz da vida, e em um determinado dia ela entra no sono e fica lá dormindo, segundo o historiador, a pessoa que criou essa história, durante 100 anos. E muitos príncipes tentaram despertar a menina. Entravam lá na câmara onde ela se encontrava e tentava dar o tal beijo, nada, a menina sempre dormindo, sempre dormindo, sempre dormindo. Até que um dia apareceu lá um príncipe chamado Príncipe Filipe. E o Filipe, então, ele adentra a câmara de reclusão da bela adormecida e dá-lhe um beijo, e a menina desperta. E desperta e vem para a vida. Então, é interessante fazer uma análise psicológica disso. No fundo, no fundo, todos nós temos um santuário, que é onde ficam as nossas coisas mais mais sagradas, digamos assim. É ali aquele portal onde se adentra para a nossa intimidade com Deus, né? Aquele momento que é só de cada um, ninguém tem o direito de adentrar. Então, aquele que não tem a chave, a senha para entrar ali, não entra. Que foi o caso dos outros moços. Eles não tinham a senha que abrisse a porta do santuário da Bela Adormecida. E um só que teve essa senha. Essa senha ele adquiriu como? Por experiências vividas no passado, ou seja, são almas muito próximas, muito afins, que estão juntas há muito tempo. Então, um tem a senha do outro, então um pode penetrar o santuário do outro. E ao penetrar o santuário do outro, nós temos que fazer isso de uma maneira muito honrada e muito digna, porque eu estou trabalhando exatamente o ponto mais profundo da pessoa. Então, quando a gente pratica, por exemplo, sexo, por praticar, sem ter esse conhecimento ou esse conteúdo espiritual, o sexo pode ser uma frustração muito grande para nós. Porque aquela união sexual, ela é o coroamento daquele que entrou no santuário do outro. Então, aquela ali, há uma troca de energias, como diz Alexandre no livro Nos Domínios da Mediunidade. Então, há uma troca de energias nobres, porque um penetra o santuário do outro. O que a gente não vê hoje. Hoje, as relações sexuais, elas acontecem das formas mais estranhas, esdrúxulas possíveis. Como se fosse uma coisa instintiva, do macho com a fêmea. Eu penso até que o macho e a fêmea lá no reino da irracionalidade são mais competentes em termos de um pequeno sentimento ou alguma coisa parecida do que muitas vezes os homens entre si. Você conhece uma pessoa num lugar, numa festa, e logo assim já está com essa pessoa numa atitude sexual indevida, porque não vai te dar o prazer, não vai te satisfazer, porque você não vai penetrar o santuário daquela alma e nem ela vai penetrar o seu santuário. Mas a ânsia do prazer sexual vence tudo isso e a gente vai amargando. Nós sabemos aí de casos complicados de pessoas que nunca mais, gente jovem mesmo, mulheres, nunca mais quiseram o relacionamento sexual, porque foi amargo demais, foi temeroso demais. E aí você vê esses adolescentes, por exemplo, que não têm preparo, quase 99% deles não têm preparo. E aí fica esses sexólogos falando aí, meu filho, minha filha, você saberá a hora certa. Não vão saber a hora certa. Eles vão pela curiosidade. Então há que se orientar essa meninada. Dizer para eles, olha, isso é muito mais sério do que você pensa. Isso é muito mais profundo do que o simples atrito celular. Cuidado com isso. Então, é o que ela fala aqui. Então, isso pode causar uma depressão. Porque um ou outro pode se sentir traído, possuído, pode se sentir estuprado pelo outro, porque não houve a comunhão verdadeira de alma para alma. Esses assuntos, sabe, apesar dos ouvintes, nós temos que trazer à tona. Isso é assunto para a escola, isso é assunto para as reuniões familiares. Precisamos amadurecer nisso, precisamos deixar essa história de que o homem tem que sair com a mulher que dá confiança para ele, ou vice-versa, isso tem que acabar. É isso que está infelicitando grande parcela da humanidade. André Luiz diz que 80% dos dementados do mundo espiritual são pelo sexo mal conduzido. E a gente vai ficar aqui nessa brincadeira. Vivendo em uma sociedade eminentemente erótica, estimulada por um contínuo bombardeio de imagens sonoras e visuais de significado agressivo, trabalhadas especificamente para atender as paixões sensuais até a exaustão, não encontra outro motivo ou significado existencial, exceto quando o hedonismo o toma e o leva aos extremos arriscados e antinaturais do gozo exorbitante. Aí você acaba com toda a fundamentação energética que você possa ter. Aí você vê, muitas vezes, pessoas suicidando, pessoas que até matando, né, o parceiro ou a parceira, porque foi um momento de apropriação indébita, apropriação de corpo a corpo. Não houve uma estrutura emocional, uma estrutura espiritual ali no meio. Então, isso é um assunto complicado que precisa ser colocado para nossas reflexões. Ao lado desse fator que deflui dos eventos da vida, o luto ou perda, como analisou Sigmund Freud, faz-se responsável por uma alta cifra de ocorrências depressivas em episódios esparsos ou contínuos, assim como em surtos que atiram os incautos no fosso do abandono de si mesmo. Veja bem, eu não tenho mais respeito por mim. Eu perco a honra, eu perco a minha dignidade, porque eu sou um objeto. E como objeto eu uso o outro ou a outra como objeto também. Então eu perco a minha dignidade, eu perco a minha essência espiritual. Aí eu posso entrar num processo depressivo profundo. É coisa séria isso, sabe, prezados amigos? Nós temos que analisar, nós somos espíritas, estamos aí estudando a doutrina, estudando Kardec, estudando o Evangelho. Então são coisas que nós temos que analisar bem, porque de repente nós podemos estar agindo assim. De repente nós podemos estar nos enganando assim. A pessoa conhece o outro numa noite que se conheceram, se encontraram. E na manhã seguinte, um pergunta para o outro como é que é o nome dele. Ou seja, primeiro de tudo é o sexo, depois a gente se entende. Aí você lê o livro Sexo e Vida do Emmanuel, ele vai dizer o contrário. Você tem umas fases do namoro, do noivado, da formatação da vida dois, para aí você partir para uma vida dois, uma vida mais íntima. Eu sei que isso é difícil hoje, a maioria não pensa assim. Mas é por isso que estão acontecendo essas depressões. Diz que é a doença do século. Por quê? Porque as pessoas não se cuidam, não é verdade? Então, esse sentimento de luto ou perda é inevitável por ferir o self ante a ocorrência da morte, sempre considerada inusitada ou desastrada, arrebatando a presença física de um ser amado ou geradora de consciência de culpa. Quando sucede imprevista, sem chance de apaziguamento, de inimizades que se arrastaram por longo período, ou ainda por atos que não foram bem elaborados e deixaram arrependimento, agora convertidos em conflito punitivo. Veja você, então nós temos o DNA divino em nós, e a lei de Deus está escrita nesse DNA, isso reflete na consciência, e eu conscientemente aceito uma coisa dessa. E sem fazer uma reflexão se está dentro da lei de Deus. Então, aquela ou aquele que eu estou abusando do seu corpo também é filho de Deus ou filha de Deus. Também ele tem o DNA divino. Que conta que eu vou dar para o meu pai no momento em que ele me pedir contas? Ah, o senhor, né, é uma pessoa bonita, elegante, assim, me atraiu. Bom, isso aí é bem primitivo, ele vai dizer para você. E você já não passou, já não é mais um ser primitivo. Eu já te fortaleci, eu já te autorizei para você aumentar o seu padrão. Então, isso você está voltando lá no seu passado histórico. Ainda se manifesta como efeito de outras perdas, como a do trabalho profissional, que atira o indivíduo ao abismo da incerteza para atender a família, para atender-se, para viver com segurança. E etc. Então, nós vamos ficando por aqui hoje, porque esse assunto é muito importante.